já é referência para toda a região Centro-Sul e Sul do Piauí.
Dr. Francisco também exalta o retorno do Mais Médicos e espera que o programa ofereça novas oportunidades aos profissionais da saúde formados em universidades brasileiras.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, informa que cerca de 200 entidades apresentaram ao Ministério da Educação um pedido de eliminação das escolas militarizadas.
De acordo com Tadeu Venere, as escolas militarizadas foram criadas ilegalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sem a participação da sociedade e desrespeitando o Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Homenagem.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, divulga a biografia do cardiologista e ex-deputado federal Enéas Carneiro, escrita por Renato Veloso.
Ao elogiar a obra, professor Paulo Fernando observa que Enéas se destacou como político, médico e professor. O parlamentar acrescenta que Enéas era um gênio, um patriota que sempre se preocupou com as causas do Brasil.
Presidência.
Ao participar de encontro em Portugal, o presidente Arthur Lira defendeu a retomada da discussão e votação do projeto que criminaliza as fake news. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, enfatizou a defesa da democracia e defendeu a retomada da votação do projeto que criminaliza as chamadas fake news. Segundo Lira, é necessário um desfecho construtivo, racional e razoável para fortalecer a democracia. Ele participou do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, promovido pelo Instituto de Direito Público. Lira criticou mais uma vez o papel das chamadas Big Techs à época da votação do chamado PL das Fake News, que dificultaram a votação do texto pelos deputados.
Sem a devida regulação legislativa do novo ambiente informacional no Brasil, a arena política se assemelhará mais e mais a um Estado de natureza hobbesiano. Uma guerra de todos contra todos, baseada na apreensão arbitrária ou sectária da realidade. Uma polarização que não permitirá a necessária construção de consensos.
O presidente também lembrou os atos de vandalismo de 8 de janeiro, quando os prédios públicos da capital do país foram atacados.
Não há como recordar que há menos de 6 meses o Brasil viveu um dos episódios mais lamentáveis da nossa história política. Centenas de brasileiros vandalizaram os edifícios que simbolizam e corporatificam a institucionalidade democrática brasileira.
Lira também reafirmou que pretende fazer uma semana de votações intensas no plenário a partir do dia 3, com a votação, entre outras pautas, da reforma tributária e das alterações do Senado no novo marco fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Na última semana, o Tribunal de Contas da União passou a utilizar uma ferramenta personalizada de inteligência artificial, baseada no chat GPT. O modelo do TCU foi criado a partir de debates e estudos feitos por um grupo de trabalho criado especificamente para desenvolver o chat TCU. A tecnologia já está sendo utilizada pelas equipes do Tribunal para reduzir o tempo e produção de textos, fazer adaptações para linguagem simples, além de traduções e análises para as ações de controle externo. O uso do programa é mais seguro do que o chat GPT porque é feito em ambiente restrito.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
A havendo legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de junho de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um texto bíblico.
Tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário expediente.
Sumário de expediente. Abertura. Verificação do quórum. 2. Abertura dos trabalhos com leitura de um texto bíblico. Trecho bíblico. Leitura do sumário de expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondência e proposição apresentada à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. Primeiro vereador, Getúlio Cristiano de Basso Brasil. Segundo vereador, Rodrigo Pivoto. Terceiro vereador, José Juscelino Franco. Quarto vereador, Franciele Vieira Godói. Quinto vereador, Roger Carlos Vencato. Sexto vereador, Magno Giliardi Gaberti. Sétimo vereador, Sadi Coco. Oitavo, Daniel Walter Friso. Terceiro, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 4, de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos de categoria funcional de psicólogo no quadro de cargo de provimentos efetivos do artigo 3º e as atribuições do anexo 1 da lei complementar no número 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 5, de 15 de junho de 2023, altera o quadro de cargo de providência efetiva do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creches do município de Nova Esperança do Sul para atuar na rede municipal de ensino e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 63, de 14 de junho de 2023. Altera a emenda do artigo 1º da Lei Municipal, da Lei Municipal número 2082, de 22 de março de 2023, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de decreto legislativo número 1 de 2023. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Quinto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 63 e do projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023. Altera o artigo 4 da Lei Municipal número 722, de 12 de abril de 2002, e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 64 e do projeto de lei número 60, de 12 de junho de 2023, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos de Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 65 e do projeto de lei número 61, de 12 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil com carga de 22 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU 66 e do projeto de lei número 64, de 12 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 10 a 2023. Sexta, tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas, segundo líder do PL, terceiro líder do PDT. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. E aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Noção de pesar número 17 de 2023. as bancadas do PL, dos progressistas e do PDT, vem por meio desse manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de João Escalcon. É justa homenagem póstula desta casa a esta pessoa que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio Zé Munareto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 26 de junho de 2023. Pedido de providência, 27 de 2023. Venho através desse solicitar que o Executivo Municipal realize a troca de uma lâmpada na Rua Garibaldi, em frente à residência do senhor Armando Munareto. Justificativa. O referido pedido de iluminação visa reparar um ponto primordial na iluminação da rua, a qual tem ao seu redor um estabelecimento comercial. Cabe ressaltar também a referida rua próxima ao consultório do médico Segato. Não há iluminação, deixando a rua ainda mais escura em sua extensão. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 22 de junho de 2023. Márcio Munareto, vereador progressista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Getúlio Cristianos de Basto do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadora, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal que nos visita aqui hoje, pessoal que nos escuta em casa através das ondas do 87.9. Eu tenho assuntos breves hoje. Queria avisar o pessoal que me mandou foto e reclamações do lixo aqui na rua aqui da que passa ao lado da Becker, Plácido de Castro, na Plácido de Castro, que eu vou passar direto à secretária, direto aos responsáveis, para ver, para a gente tomar uma providência. Realmente é uma situação bem complicada, né? Acredito que a gente vai ter que providenciar, né, lixeiras maiores, ou quem sabe um container daqueles que a gente tem aí em alguns lugares, né? Porque é um caso complicado e, para variar, né, os cachorros ali estão extraviando tudo o lixo. Então, algo vai ter que ser feito, mas eu quero deixar o pessoal tranquilo, que eu vou passar direto à secretária, vou passar as fotos também do acontecido, para a gente tomar uma solução. Queria deixar, avisar a população e ao pessoal que nos escuta, que na quarta-feira eu vou estar viajando a Porto Alegre. A gente tem uma agenda marcada com o deputado Dirceu Franciscon, para tratar assuntos que a gente já vem pedindo a ele, já vem pedindo ajuda, né? Que é sobre a quadra coberta do CIEP, mais algumas coisas também voltadas para aquela escola. E também a gente tem a ideia de passar na Secretaria de Habitação, onde o município tem um projeto de 20 casas, né? No programa Casa é Sua, do governo estadual, e a gente precisa ver em que pé anda, em que fase está, né, e qual a nossa situação em relação àquele projeto. Então, também a gente vai passar na Secretaria de Habitação. Também passar na Secretaria de Turismo para ver os projetos já protocolados lá e também qual a situação que se encontra. Geralmente são partes burocráticas e a gente tem que estar volta e meia apertando, pressionando e vendo a maneira mais fácil para agilizar todos esses processos. Então, na quarta-feira agora, estarei em Porto Alegre. A minha principal pauta é com o deputado Dirceu. E, mais uma vez, estou deixando o nome aí à disposição da população. Se precisarem, pode entrar em contato diretamente conosco ou nas redes sociais. A gente está à disposição para atender o nosso povo aí. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto. Não vai fazer uso. José Juscelino Franco. Não vai fazer uso. Franciele Vieira Godóis. Também não. Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessoria desta casa, ouvintes do 87.9, senhor Nilson Vaz, que nos assiste aqui, é um privilégio ter a presença desse moço que está morando aqui em Nova Esperança agora, assistindo a nossa sessão. Eu queria, em primeiro lugar, eu já tinha falado aqui, né, de uma emenda parlamentar do Pompeu de Matos de 120 mil, mais uma contrapartida de 110 mil da prefeitura para o trator, né, que está chegando aí, né, também. Então, é um pedido da nossa bancada do PDT, né, e a gente tem que ressaltar aqui para que muitas vezes não levam a sério um mandato de vereador, então a gente tem que dizer, né, que a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para buscar recursos, a gente está aqui para atender a população e fazer o nosso trabalho e dar uma resposta positiva ao povo, porque na realidade se estamos aqui hoje, fomos eleitos pelo povo e é pelo povo que temos que trabalhar, não é verdade, vereador? É nesse sentido que a gente trabalha. Também temos do Heitor Schuch, aí, que é de uma calcariadeira, 105 mil. Também não pude falar essa semana, motivos particulares aí na família. Então, estarei falando com o Alisson, agora ele já vai viajar com o Cristiano para Porto Alegre quarta-feira, para nós buscar mais um recurso com o Heitor Schuch, do PSB, né, que nos prometeu mais uma emenda. Então, nós já vamos encaminhar esse pedido. Daí esperamos que sejamos contemplados com esta emenda, já que o ano passado também nos deu 105 mil. Então, esse é o papel do vereador, a tentativa de buscar recursos, como aqui todas as bancadas buscam, né, para somar recursos para o nosso município, para a nossa saúde, para a nossa educação, para a nossa agricultura, né. É nesse sentido que a gente trabalha. Falar também, quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar, quando tem que criticar, tem que criticar. Eu acho que a administração está fazendo um grande trabalho na educação, não precisa nem eu colocar aqui o que está acontecendo, né, inovações e projetos dentro da nossa educação municipal, dentro da nossa agricultura, de todas as reuniões que foram feitas no interior, né, do Executivo, onde eu acompanhei todas essas reuniões e onde houve uma demanda dessas localidades do interior, né, e que muitas já estão sendo ajudadas e outras, né, serão ajudadas também brevemente com recursos para a sociedade dessas localidades. Então, isso também é um trabalho muito importante. Estamos aí num grande trabalho, né, um trabalho com recursos do Executivo, com recursos de emendas de todos os partidos, trabalhando no sentido de calçamento de ruas, né, foi conseguido também através do Executivo, e cabe aqui ressaltar do vice-prefeito, o Elton, o recapeamento, o reperfilamento da nossa RS, do nosso asfalto que liga do Curuçu ao nosso município. Então são obras muito importantes que estão acontecendo, e tantas outras obras, né, que estão sendo feitas dentro de todas as secretarias, da agricultura, de obras, né, da saúde, da educação, são coisas importantes que estão acontecendo. Então, passo a passo, a gente vai chegando a um denominador mais alto para dar um respaldo, dar um trabalho positivo aos nossos trabalhadores, aos nossos munícipes de Nova Esperança do Sul. Esse é o nosso interesse. Também, né, o Cristiano falou aqui, falou muito bem, que vai a Porto Alegre agora, lá na secretaria, no sentido dessas 20 casas que estão cadastradas lá já, né? Nós estávamos falando com o prefeito na sexta-feira, né? E alguém tem que chegar lá mesmo e bater na porta, né? Ir lá e cada vez que for lá fazer recordar, né, que tem esse projeto cadastrado lá, para que a gente consiga, porque se a gente não busca, não procura, nunca se encontra. Né? Esse é o verdadeiro sentido, né, vereador Franco? Temos que buscar tudo que é de bom, que é de recurso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso município de Nova Esperança do Sul. Também aqui queria aproveitar a oportunidade, né, falar aqui, presidente, da visita do promotor, né? Eu estive aqui, cumprimentei ele, né? Uma pessoa muito, muito legal, né? Atendeu muitas e muitas pessoas. Deixa aí o convite, né, para a sociedade, para o povo de Nova Esperança do Sul, que uma vez por mês, né, ele vai comparecer aqui nesta casa para atender a população do nosso município. Também falar sobre a cascalheira aqui no Piquiri, na propriedade do Antônio Sudati, né, que é uma cascalheira que está praticamente liberada já para dar andamento na reforma, né, no cascalhamento das nossas estradas, onde há lugares, né, na nossa estrada que está precisando de cascalho devido, né, à chegada do inverno. Então é preciso já começar esse trabalho. E aí, tendo esse cascalho, né, um cascalho bom, de boa qualidade, então, com certeza, vamos melhorar em 80, 90% as estradas do nosso município. Também aqui, cobrar, né, sou vereador da situação, mas às vezes a gente tem que cobrar também, né, para que não esqueçam, né, dos pedidos que aqui a gente faz. Eu fiz pedidos aqui, pedidos simples, né, há 2 meses atrás, para 2 lâmpadas, lá no Rincão do Ouro. Uma para a dona Vânia Rodrigues e seu esposo, que são pessoas com dificuldades, né, não são pessoas assim que conseguem caminhar. A dona Vânia está na cadeira de roda. O marido dela, seu Rodrigues, o negro, como chama o Rodrigues, tem problema, falta uma perna. Então, estão lá sem luz, faz tempo. E é nesse sentido que eu venho pedir mais uma vez à secretaria competente para que coloque essa lâmpada o mais breve possível. Que não é impossível deixar uma casa assim com pessoas nessas condições sem ter uma lâmpada na frente da sua residência. E da mesma forma, no irmão do seu negro Rodrigues lá, também pedi esse bico de luz e também não foi colocado. Então deixo aqui mais uma vez este pedido, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar esses bicos de luz no interior aí que estão precisando. Eu não estou aqui criticando, eu estou aqui pedindo e falando da demora que está acontecendo para colocar esses bicos. Então acho que temos que tomar uma providência, são coisas simples que podem serem feitas rapidamente. Eu sei que muitas vezes falta a haste, falta o bico, mas procurar, né, na medida do possível, contemplar essas pessoas, esses agricultores, que também merecem, né, ter iluminação na frente da sua casa. Era isso para o momento. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Magno Giliard Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes 87.9, meu boa noite. Hoje até nem ia dar uma comentada e deixar para a próxima sessão. Então vou dar uma comentada que o pessoal já me falou ali nos buracos que tem na frente do colégio José Benincali. Nos dias de chuva aí o pessoal vai pegar a criança e passa um carro aí e toma um banho, né? Então até fazer um pedido de providência para que o asfalto na realidade está 99% bom, só falta ali 1% para terminar, né? Ficar bom, né? Então, e é bem na frente do colégio ali. O Cristiano falou da lixeira. Aquela, a lixeira que tu fala, Cristiano, da Becker ali, é lá debaixo da Becker, hein? Aquela lixeira, eu venho... Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, o pessoal já me falou daquela lixeira. Ela é baixa, os cachorros vêm por cima e... Né? E até já tinham falado na administração que iam fazer aquilo, né? Aquele serviço ali, não fizeram, né? Desde a gente vem falando desde o início. E sobre os cachorros também, aí dá uma falada. Novamente, falar dos cachorros. Tem uma tia minha que mora na Vila Nova ali. Veio fazer uma visita no pai, que o pai se machucou. E foi pega por um cachorro. Ali na mesma rua da secretária ali. Da Janaíta ali. Aí eu não sei quem que é aquele cachorro ali. Né, tem que ver. Ela tinha um guarda-chuva, desmanchou no cachorro. E mesmo assim, o cachorro pegou ela. Uma senhora de idade, né? Então a gente vai vendo os problemas grandes que a gente tem com o cachorro na cidade. E a gente vai ter que. A gente vai ter que ter uma. Resolver, né? Uma fiscalização mais severa nesse ponto aí. Imagina, pega uma pessoa idosa aí e fica um tempão sem se machucar. E se ela não tivesse esse guarda-chuva, e se fosse uma criancinha pequena? Nós temos rua aqui, né, na cidade, que te garanto que de noite ninguém passa. Os cachorros soltos aí. É um problema. Então, por hoje, seria isso. Seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadir Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao pessoal que nós está prestigiando com a presença aqui, o jurídico. Eu também aqui queria comentar a vinda do promotor. Eu acho que é uma ideia boa, porque o pessoal não precisa se deslocar até a Jaguari, tem coisas que resolve aqui mesmo, né? Isso é muito bom mesmo. Eu queria aqui comentar onde estão lidando essa semana, hoje até, por exemplo. As máquinas estão lidando ali na Vila Nova e no Horizonte, entendeu? Eles estão aterrando, acho que mais amanhã já fica concluído ali. E estão fazendo uma drenagem na rua Pedro de Ponte. E em frente à casa do nosso vice-prefeito aí está interditado até. É ali que estão lidando, as máquinas estão lidando ali. Eu acho que logo o pessoal já estão com a verba para começar as casas, então eles vão terminar os terrenos essa semana. Aqui o Roger falava também, e eu também vou fazer um pedido de providência. O povo nosso cobra, e nós temos que vir aqui falar. E eu concordo com o Roger, a lâmpada. Lâmpada eu acho uma coisa bem singela, mas de bastante utilidade. Então assim, para fora mesmo, essa lâmpada queima, fica um mês para ela botar, ou mais. Isso não pode acontecer. É. Eu estou pedindo uma aqui, para a pessoa que mora para fora. Essa lâmpada tem bastante utilidade, né? Uma lâmpada boa aí. Eu estou pedindo uma ali para a viúva do Zambelli e a Marilene. Vou fazer essa indicação. E também estou pedindo a roçada, que o prefeito disse na reunião lá na Leão 1 que ia começar a pôr lá a roçada. Só que não começou. E eu depois não vou roçar. Eu vim aqui, o vereador Márcio está aí, e eu bati em cima na administração, Márcio, e não deixo de bater, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser feita. Tem que ser feita, e pode estar molhado, não está molhado, tem que funcionar. Eu até não sei por que não roça, e é uma coisa que rende. É uma coisa que rende, né? Então eu estou pedindo que comece na linha 1 ali, trechos, porque tem trechos que não precisa. E que desça no Rincão dos Cadó, que sai lá em São João ali, com limpeza nos bueiros. Ali tem 5, 6 bueiros trancados ali. E hoje nós temos que roçar para a patroa chegar perto até da sarjeta para limpar. E limpar os bueiros, porque não adianta nas cascaiadas se não limpar bueiro. E é o que está acontecendo, tem bastante bueiro. Eu já passei uns para o Carlinho, né? Passei uns, onde é que é. Né? Então tem que ser feito, e eu estou fazendo isso, a Suzela vai fazer essa indicação aí. É, a estrada que sai dessa em Rincão dos Cadó, dessa na Empedrada e sai lá em São João, roçada e com limpeza de bueiro aí. E a lâmpada que eu falei aqui, Eu acho que, e outra coisa que eu volto aqui, que o vereador, não só eu comecei dizendo até quando iam começar a roçar, e acho que vai para 2 meses, que a nossa VRS 825 aqui, né? Que eu acho que em 2 dias, 3, faz a roçada aí, é trecho, né? Então assim, ó, dá outra visibilidade para os motoristas, dá outra. E mais que o nosso asfalto aqui é estreitinho, né? Não tem acostamento, então nós temos que ter visão, né? Depois que acontecem as coisas, não adianta reclamar. No momento é isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 04, de 15 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 4, de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargo de categoria funcional de psicólogo no quadro de cargo de providência. Mas aqui está certo? Ah, desculpa aí. Altera o quadro de cargos de categoria funcional de psicólogo no quadro de cargos de providência efetiva no artigo 3 e as atribuições no anexo 1 da Lei Complementar número 2, de 4 de abril de 2012, e da outras providências. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Exposição do motivo. Encaminho a vossa excelência para análise e apreciação o projeto de lei de que altera o quadro de cargos da categoria funcional de psicólogo no quadro de cargo de providentos efetivos no artigo 3 e as atribuições do anexo 1 da Lei Complementar número 2, de 4 de abril de 2012, e da outras providências. O presente projeto de lei visa alterar o quadro de cargos da categoria funcional de psicólogo, do quadro de provimentos efetivos, a fim de adequarmos às necessidades da administração municipal e ao interesse público. Atualmente, em nosso plano de carreira, existem 4 cargos de provimentos efetivos da categoria funcional de psicólogos atuando em nosso município, sendo as profissionais nomeadas através do concurso público para cumprimento de carga horária de 20 horas semanais. Ocorre que, após análise, estudos e considerações, restou constatado que as referidas profissionais estavam cumprindo horas extras corriqueiramente e possuía uma demanda de trabalho muito alta do que o cargo horário inicialmente prevista. O pagamento de horas extras seria excepcional, porém, com apenas 20 horas de trabalho por semana, estava se tornando corriqueiro, podendo ser evitado mediante alteração do cargo horário das psicólogas para 30 horas semanais. A demanda nos atendimentos é constante e irá ser mantida para o bom resultado dos trabalhos, considerando que não podemos deixar a falta do acompanhamento psicológico dentro das atividades dos nossos municípios, e a carga horária de 30 horas semanais é mais adequada ao atual nível que estamos desenvolvendo com as profissionais concursadas, evitando-se mais contratações de forma provisória para suprir as lacunas e valorizando os que estão prestando em ótimo trabalho. Buscando orientação de como proceder, entramos em contato com a consultoria DPM, que nos orientou por cautela a buscar termos de aceite e compromisso com as servidoras que tivessem interesse e concordariam em ter aumento da carga horária pretendida, que passaria de 20 horas semanais para 30 horas semanais, com aumento proporcional à remuneração. Apenas uma delas não concordou com o aumento das horas, conforme termos o anexo. Dessa forma, para podermos atender a demanda, pretendemos realizar o remanejamento das vagas, cindindo-as com 3 vagas de 30 horas semanais e mantendo uma vaga de 20 horas semanais, para não prejudicar o interesse do servidor, bem como o interesse público em questão, visto que dessa forma atenderia perfeitamente aos interesses de todos os envolvidos. Conforme parecer em anexo, é possível adaptarmos a nossa lei complementar para abranger as duas cargas horárias conforme a efetiva necessidade da administração, sem prejuízo alheio, evitando-se o pagamento reiterado de horas extras e acúmulo de trabalho dos profissionais que pertencem, priorizando atuar em nosso município. Desculpa. Dessa forma, a presente alteração proporcionará aos profissionais que desempenham a função uma dedicação maior ao município, respeitando um limite adequado ao trabalho. Assim, o presente projeto de lei se configura em reconhecimento e valorização dos servidores ocupados do cargo de psicólogo no quadro de pessoa do Poder Executivo do município, cuja atuação de reconhecida importância, especialmente nas áreas sociais, de saúde, de educação e de trabalho, abrange a compreensão do comportamento humano, individual e nas relações coletivas e ao posição da solução baseada no desenvolvimento e bem-estar do indivíduo e coletividade. Portanto, nobres edis, o município necessita desses profissionais de maneira permanente e o aumento da carga horária e adaptação dos cargos será fundamental para que possamos manter a qualidade dos serviços e os próprios profissionais em nossa cidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação na presente mensagem, colocamos-nos à disposição para esclarecimento que se fizer necessário. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa, devido a demandas nas atividades profissionais. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de junho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente já começou a analisar esse projeto e tem algumas questões que a gente está ponderando. Por exemplo, seriam 30 horas, uma profissional ela não quer aderir ao projeto. Então nós temos aí 20 horas a mais, né? 10 horas para cada profissional. A gente entende a necessidade. Eu falava hoje com o presidente ali, a gente percebe que há fila de espera nessa área, né, filas de bastante, né, de tempo já, com relação à atuação desse profissional na parte de psicologia. Nós temos que ponderar a questão de se pagar horas extras também, ela onera o município, mas nós temos que pensar também que ao aprovar as 30 horas, elas vão ser incorporadas no profissional, o que é bom tanto para o município como para o profissional, mas nós estamos aguardando aqui, que a gente tem que buscar do executivo o impacto financeiro. É um projeto que a gente está analisando, acho que a gente não tem ainda uma definição 100%, mas a gente vê que há necessidade. A nossa preocupação é a questão financeira, que a gente sempre tem que ponderar nesses pontos. Mas aguardamos então por parte do executivo, que a gente vai pedir, que nós não tínhamos, eu e o Roger, que fizemos parte da comissão permanente, ficamos de encaminhar para o executivo esse pedido, e no fim a gente não encaminhou. Então agora, durante a semana, a gente vai pedir, e até por isso que a gente pediu para prorrogar a comissão permanente para sexta-feira, né, para a gente poder dar o parecer. Obrigado, senhor presidente.
O projeto baixou para estudos da comissão especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 05 de 15 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 5 de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3 da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul para atuar na rede municipal de ensino e da outras providências. Exposição de motivos. Senhores presidentes, senhora vereadora e senhores vereadores, Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar, em anexo, que visa a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche de provimento efetivo da administração, direto ao Poder Público Municipal, para atuar junto à Rede Municipal de Ensino, conforme a ordem de classificação do concurso público número 1 de 2020 em vigor. No que se refere ao cargo de monitor de creche, justifica-se a necessidade de abrir mais uma vaga do concurso 1 de 2020, ainda vigente, devido à necessidade de um monitor. Existem hoje profissionais contratados há mais de 2 anos, sendo que a necessidade deixou de ser temporária, passando a ser permanente, em virtude da alta demanda de profissionais de apoio em sala de aula, para o acompanhamento das atividades de alimentação, higiene, locomoção e auxílio didático-pedagógico para alunos atípicos, com transtornos, deficiência, TAE, e ou altas habilidades, bem como turmas com números altos de aluno, onde o professor regente necessita desse auxílio, considerando a legislação vigente que visa a inclusão desses alunos, conforme justificativa apresentada no memorando 2039 de 2023 da Secretaria Municipal de Educação. A finalidade, portanto, é suprir a demanda do Serviço Público Municipal, com a justificativa de não prejuízo ao atendimento da educação infantil. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessário. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Nova Esperança do Sul, 15 de junho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, eu queria ponderar um pouquinho a respeito desse projeto, porque é minha opinião, e eu gostaria de expressar diante dos demais colegas, a gente vê a dificuldade que é o trabalho, tanto na e-mail, nas creches, como a gente fala, e nas escolas, né? A gente tem estagiários, né? Mas eu sou defensor de que temos que profissionalizar cada vez mais esses setores. Quanto mais efetivos tivermos ali para prestar um serviço de qualidade, comprometido com as nossas crianças, naquelas funções determinadas, porque a gente vê essa necessidade. E a gente vê que o profissionalismo, ele enriquece o trabalho. Eu acho que esse projeto que o Executivo manda para nós aqui, ele é muito importante nesse sentido. Porque mais do que esse, haveria necessidade de mais pessoas nesse quadro. Porque o município pode, e se caminhar nesse sentido, melhorar ainda mais os serviços que nós oferecemos para a comunidade. Já são bons serviços, mas nós podemos melhorar profissionalizando, né? Trazendo do concurso pessoas que vão fazer a sua carreira ali para trabalhar ali, né? E trabalhar com as nossas crianças, por vezes crianças especiais e que precisam de profissionais que tenham um conhecimento onde vão atuar. Eu acho que essa questão a gente tem que ponderar, e eu acho que o Executivo também analisar, porque as creches, as escolas, são onde estão os nossos alunos, as nossas pequenas crianças, e que precisam cada vez mais de um serviço mais qualificado possível. Isso é o que nós podemos questionar aqui na Câmara, e é o que nós podemos induzir aos gestores públicos, né? Porque isso é uma coisa que demanda de um tempo, né? Porque todo o funcionário que é chamado, cada contrato, cada nomeação que é feita, ela está gerando uma despesa, né? E essa despesa, nomeado, se subentende que é para sempre, até se aposentar, né? Mas eu acho que esse é o caminho para nós poder melhorar ainda mais os serviços que a gente presta para as nossas crianças. Obrigado, senhor presidente.
Esse projeto precisa de impacto financeiro, né? É a criação de cargo, não podemos esquecer. O projeto baixou para estudos da comissão especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 63, de 14 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 63, de 14 de junho de 2023. Altera a emenda do artigo 1 da Lei Municipal número 2082, de 22 de março de 2023, e da outras providências. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminho a Vossa Excelência para análise e apreciação o projeto-lei que visa aumentar o cargo horário de um professor de educação infantil que atua na turma de pré-escola da Escola São José, através do contrato administrativo de pessoa número 7 de 2023, autorizado pela Lei número 2082, de 22 de março de 2023, aumentando sua carga horária de 22 horas para 42 horas semanais. A notificação da carga horária é necessária, pois a professora regente da turma da pré-escola da tarde entrará em licença maternidade nos próximos meses, ressaltando-se que o pedido de aumento da carga horária para a referida professora justifica-se por ser um curto período de tempo e haver disponibilidade de carga horária da professora, que já possui vínculo com a escola e o Sistema de Ensino Aprenda Brasil, cabendo ressaltar que o quadro de profissional da escola não dispõe os de outros profissionais habilitados para tal função, com horário disponível, nos termos do memorando número 1977, de 2023, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação. Salientamos a importância de manter as aulas da pré-escola e, no quadro de professores, não dispomos de outro professor habilitado com carga horária para assumir a regência da turma em questão. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei, em regime de urgência por esta Casa Legislativa, Gabinete do Prefeito Municipal, Rio Grande do Sul, 14 de junho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de decreto legislativo 01 de 2023.
Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2023. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul referente ao exercício financeiro de 2015 e da outras providências. A Comissão Permanente Única da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do artigo 207, do Regimento Interno, apresenta o seguinte decreto legislativo. Considerando que o Egrério, Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, emitiu o parecer número 18952, favorável à aprovação das contas dos senhores Delvi Luiz Segato e Otávio Antônio Miquelon, responsáveis pela gestão do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul no exercício financeiro de 2015. Considerando que compõe a Câmara de Vereadores apreciar os pareceres emitidos pelo TCE, aprovando-os ou rejeitando-os. Considerando que a Comissão Permanente Única emitiu parecer favorável à aprovação das contas municipais de 2015. Considerando tudo mais que consta nos atos. Decreto. Artigo 1. Ficam aprovadas as contas de governo do Poder Executivo de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015. Gestão do senhor Delvi Luiz Segatos, nos termos do parecer número 18952 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Artigo 2. Fica determinado a remessa de cópias do referido decreto e da ata da sessão de sua aprovação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 3. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal da Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 13 de junho de 2023. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU. Franciele Vieira Godoy, secretária da CPU. Rodrigo Pivoto, relator da CPU. José Juscelino Franco, membro da CPU. Roger Carlos Vencato, membro da CPU.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 63 e do projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023.
Parecer número 63 ao projeto de lei número 50 de 2023. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 4 da Lei Municipal número 722, de 12 de abril de 2022 e da outras providências. 2. O voto do relator. O presente projeto de lei, com a emenda aditiva número 1 de 2023, altera alguns termos da lei que regula o Fundo Municipal de Habitação, que, dentre outras alterações, visa possibilitar que os recursos do fundo sejam utilizados como forma de auxílio à recuperação de melhorias nas moradias das pessoas que oferem renda familiar de até um quarto do salário mínimo. Nesse momento, voto pela aprovação do projeto de lei. Sala da sessão da Câmara, 20 de junho de 2023. Rodrigo Privoto, relator. Parecer da comissão. A comissão permanente única em sessão ordinária, realizada no dia 20 de junho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godoy, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das comissões da Câmara, 20 de junho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godoy, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 63 e o projeto número 50 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 63 e o projeto número 50 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 64 e do projeto de lei número 60, de 12 de junho de 2023.
Parecer número 64 ao projeto de lei número 60 de 2023. Primeiro relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa desse projeto de lei, tal profissional deverá substituir o motorista que pediu exoneração do cargo. A contratação obedecerá à ordem da classificação do processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão da Câmara, 20 de junho de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. Parecer da comissão. A comissão permanente única em sessão ordinária realizará no dia 20 de junho de 2023. Opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 60, de 12 de junho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godoy, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das comissões da Câmara, 20 de junho de 2023. Assim votaram os seguintes vereadores. De acordo com o relator Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godoy, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Mencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 64 e projeto número 60 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 64 e projeto número 60 em votação. Quem concorda, pelo menos, com está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 65 e do projeto de lei número 61, de 12 de junho de 2023.
Parecer número 65 ao projeto de lei número 60 ainda 2023. Relatório. O presente projeto de lei tem o objetivo de autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois conforme referido na justificativa desse projeto de lei, o profissional deverá substituir a professora titular, que é gestante, e poderá entrar em laudo a qualquer momento. A contratação obedecerá à ordem da classificação do concurso público vigente, ou, excepcionalmente, do processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões da Câmara, 20 de junho de 2023. Rodrigo Pivoto, relator, parecer da comissão. A comissão permanente única em sessão ordinária realizada no dia 20 de junho de 2023 opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 61 de 12 de junho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das comissões da Câmara, 20 de junho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim, Franciele Vieira Godói, secretário da CPU, sim, José Juscelino Franco, relator, sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 65 e o projeto número 61 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 65 e o projeto número 61 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 66 e do projeto de lei número 64 de 15 de junho de 2023.
Parecer número 66 ao projeto de lei número 64 de 2023. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. 2. O voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra relevante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa desse projeto de lei, a profissional a ser contratada trabalhará como professora substituta, em virtude de que a professora titular não consegue atender a toda a demanda de serviços. A contratação obedecerá à ordem de classificação do concurso público vigente ou excepcionais do processo seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão da Câmara, 20 de junho de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. Parecer da comissão. A comissão permanente única em sessão ordinária, realizada no dia 20 de junho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 64 de 15 de junho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das comissões da Câmara, 20 de junho. Assim votaram os seguintes os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 66 e projeto número 64 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 66 e projeto número 64 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 10 de 2023.
Pedido de informação número 10 de 2023. O vereador Rodrigo Pivoto, progressista, levanto em conta que seu pedido de informação número 4 de 2023 foi respondido de forma sucinta e resumindo, vem por meio deste solicitar informações referentes à rota do veículo Chevrolet Prisma que estava sendo utilizado pelo secretário de Assistência Social. Em tempo, ressalto que foi solicitado o relatório do GPS do referido veículos compreendido entre o período de março de 2022 até março de 2023. Em caso do mesmo ter realizado rota fora do município ou no interior, deveria ser apresentada justificativa para tal movimentação contida no relatório. o que não foi feito. Sendo assim, para sanar as dúvidas do que foi lifado no relatório apresentado e não foi respondido, solicito as seguintes informações. Porque o veículo...
Secretário cobra, mas tem que dar condições, né? Hoje precisa de EPIs, quem trabalha nas obras precisa de coturno, precisa de luva, não sei como é que está a situação, mas falar da questão dos coturnos. Então, que é o que a gente fala quando você gasta mais de 11 mil para fazer propaganda eleitoral fora da época, que é o panfleto. E o que mais me deixou surpreso hoje, que até eu quero fazer um pedido de informação aqui, de que forma foi pago para fazer a distribuição dessa panfletagem. Que hoje estava correndo nas ruas aí, e a gente recebeu ligação, recebeu mensagem pelo WhatsApp que estavam entregando de casa em casa esses panfletos. Isso é uma vergonha até para a administração fazer esse tipo de coisa. E a gente teve até funcionário que recebeu, que eu não vou citar o nome, estava entregando aí, que ele primeiro disse que ficou meio assim para entregar, depois entregou. Então, usar de uma pessoa que é trabalhadora na cidade, tu usar, daqui a pouco tu arruma um problema para essa pessoa, porque isso aí, eu acho que a administração não pode, e ele de graça tenho certeza que não está fazendo. Então é coisas que a gente fica indignado, tu usar o dinheiro público para já estar fazendo propaganda fora da época, e só ver ali, como a gente falou, toda a população sabe, toda a população viu, que tem muitas coisas ali que não fazem parte do informativo, porque não é informativo do que chegou nessa administração, né? Se fosse, até daqui a pouco o cara ia engolir meio, nem sabia se, mas a gente viu que ali, que nem eu comentei na sessão anterior, faltou o carregador do Magno, faltou a retro do Luiz Carlos Reis, faltou a caçamba do Luiz Carlos Reis, e outras coisas, né, que faltou ali nesse tal informativo. Então a gente fica indignado porque que esse tipo de coisa fica, volta aquela política antiga lá, aquela política ultrapassada, com um prefeito novo, um vice-prefeito novo, com secretariados todos novos. Acho que a política tem que ser olhando para frente, né? Que sempre foi pregado, que era mudança de verdade. Tem mudança sim, a gente não nega, que nem a gente fala, gente. Tem mudança. Com tudo que foi deixado, se não tiver mudança, então foi deixado bastante recurso. E não adianta ninguém vir aqui negar, porque a gente tem como comprovar essas coisas. Então a gente quer transparência em tudo. A gente sempre cobrou, a gente cobrava na administração do Antão, quando tinha que apertar, cobrar alguma coisa aqui, podem olhar as falas, escutar as falas do meu mandato passado. Eu, que nem o vereador Neto falou, a gente tem que cobrar quando é a situação, e quando é a oposição também tem que cobrar, tem que se posicionar, né? Não adianta tu achar que tudo que o teu prefeito faz é bonito, e tudo que o outro prefeito faz é feio. Não é assim, né? Eu acho que hoje aqui a nossa Câmara está boa, não pode trazer esse tipo de problema aqui para dentro da casa também, para criar conflito entre as bancadas, né? Porque eu sei que daqui a pouco um de vocês vai defender o prefeito, mas eu acho que nessa situação não tem defesa. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL, não é fazer uso, próximo líder do PDT.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, os ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui o meu pronunciamento parabenizando a EMEI pela festa junina de ontem, né? Muito bonita, bem organizada, né? Então quero parabenizar a gurizada brincando, se divertindo. Então, os nossos parabéns aí ao pessoal, à direção que organizou essa brincadeira com as nossas crianças aqui do município. Senhor presidente, até para comentar aqui um pouquinho a respeito do que o vereador Roger falou aqui a respeito da cascalheira, né? Da liberação da cascalheira aqui do Sudate. Dizer da importância da liberação dessa, porque nos anima, de certa forma, pela possibilidade de melhorias das nossas estradas. E uma das coisas que eu queria abordar aqui, que a gente vem debatendo com a nossa comunidade, no município inteiro, né, e em vários locais, a gente vê de certa forma, um estreitamento das estradas, né? Então, a gente vê que, de repente, agora, com a cascalheira, que nós temos condição de fazer, ampliar esse trabalho, né? Eu sei que o Executivo está dando atenção especial aqui para o loteamento, principalmente aqui na parte da Padre de Abraão, que vai, ainda temos bastante trabalho para realizar ali, mas a gente espera e a gente quer, né, ver as nossas estradas em melhores condições, melhor do que está, né? Queremos em melhores condições. E a gente vê que em determinados lugares, em determinados pontos, nós temos um estrangulamento das nossas vias, das nossas estradas. E a gente quer, né, eu estive conversando hoje com o prefeito, a gente quer ver se consegue fazer um trabalho de ensarjetar essas estradas, né? Tem que abrir as sarjetas, né? Alargar um pouquinho em pontos que é necessário fazer isso e cascalhar. E como me faz aqui o Roger, o Net, que é a cena aqui, que, tinha que temos que rolar também, porque daí a estrada fica compactada, fica boa. E é isso que a gente quer. Por exemplo, nessas questões... Porque às vezes é necessário a gente falar, senhor presidente, que a gente está andando por aí, a gente está vendo, né? Tem lugares que é necessário colocar cascalho, tem que levantar um pouco. Por quê? Porque são, às vezes é um lugar baixo... E a água fica, quando chove, a água fica por ali. Não tem, ela não tem uma saída. Se colocar um cascalho, abrir uma sarjeta um pouco mais, ela vai melhorar. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos agora com a cascalheira liberada, principalmente aqui na parte do Rincão dos Lopes, Tadielos, São João, São Luís, né? E que são locais que a gente presencia e vê, Sadi, essa, a necessidade dessas questões. Estou conversando hoje com o prefeito, colocando e ponderando esses pontos, que ainda são pontos que nós temos que melhorar, a gente reconhece isso, temos que melhorar. Há o entendimento por parte do prefeito da necessidade da gente melhorar ainda mais, mas é assim, ó, até então não tínhamos o material. Por exemplo, o cascalhamento aqui para a parte baixa da cidade era de difícil transporte, de longe, né? Agora nós vamos ter a possibilidade de ter esse material bem próximo, né? E também tem uns, como falou o Net aqui, ó, como falou o Roger, nós temos uns bueiros que estão entupidos e temos pontos que é necessária a instalação de novos bueiros ou de uma saída de escoamento de água, né? Então a gente está conversando com o prefeito para buscar agilizar essa questão aí, porque estrada, o pessoal do interior, ele quer mesmo estrada boa, né? Estrada boa é bom para todo mundo, né? E nós temos condições, porque hoje, com tantas inovações, com tantas melhorias que a administração conseguiu fazer nesses últimos 2 anos, acreditamos, a nossa bancada acredita que nós podemos fazer um bom trabalho agora, né? Porque foram tantas conquistas, tantas melhorias no município que aconteceram, que a gente tem esse pensamento e a gente vê essa possibilidade muito real de executar um serviço muito bom nas estradas do nosso município. Eu queria também, a exemplo do que os outros vereadores falaram, da promotoria pública que vem prestar serviço aqui, prestar atendimento à nossa comunidade, acho que é uma questão muito importante para a comunidade. A gente vê que há uma adesão por parte das pessoas, as pessoas estão procurando. E se estão procurando é porque há demanda, é porque há necessidade. Então, os poderes públicos do país, poder legislativo, executivo e judiciário, todo mundo trabalhando para defender o interesse e o direito do nosso cidadão. Então, eu acho que é uma atividade muito legal, muito boa, e amparado pela lei, né? Porque tem muitas coisas que, às vezes, o próprio executivo não consegue fazer por uma questão de legislação, mas aí vem uma colocação por parte do promotor, por parte do juiz, vem com via judicial, né? Aí o prefeito pode executar, inclusive, com um amparo legal em qualquer gasto excessivo que possa acontecer nessa questão. Eu queria falar também da visita do Cristiano, que vai para Porto Alegre, né? Nessa tentativa, nos representando lá, principalmente na Secretaria de Habitação, lá para nós buscarmos esses recursos e agilizarmos essas 20 casas que nós temos lá. Nós temos um déficit de habitação muito grande no município e nós queremos melhorar essa questão. Nós temos esse recurso e nós aprovamos agora um projeto que permite que o Executivo possa, de certa forma, incentivar financeiramente alguns projetos. Nós temos também o decreto de liberação dos programas federais do Minha Casa Minha Vida, que talvez, não digo agora tão rápido, mas daqui a pouco vai começar a funcionar também. Nós temos financiamentos já sendo contratados, contratação de financiamento para construção de casas através de financiamentos da Caixa Federal. Nós entendemos que o projeto e o programa de governo a nível federal, o Minha Casa Minha Vida, vem com incentivos muito bom, né? Eu acho que nós vamos conseguir enquadrar várias famílias nessa questão aí, inclusive até com a questão dos terrenos urbanizados, que permite, que facilita com que as pessoas se enquadrem aí, ganhando aquele incentivo, né, para financiar e escapar do aluguel e construir a sua casa. Obrigado, senhor presidente. Sendo isso, devolvo a palavra à mesa.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária dia 26 de junho de 2023.
Horas e 11 minutos.
Te falo a última vez, não sei se vou me arrepender. Eu sei que é bem melhor assim. A nossa história chega ao fim. Não lembro mais se era bom. Eu só sinto a dor, a dor, a dor, a dor. O que me fez, o que falou, como fingiu e me enganou. As dúvidas que provocou, como mentiu, falou de mim. A nossa história chega ao fim, só ficou a